Santos, eu creio que vamos ter uma conferência muito especial juntos. Estou contente porque me podem ver em Londres e possivelmente noutras partes da Europa. Tenho saudades de lá ir fisicamente, mas eu penso que estas quatro mensagens vão ser muito especiais. Eu quero ler-vos o tema geral desta conferência e pode ficar surpreendido. Que diz Noé, Daniel e Jó, padrões de viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. Agora, você pode pensar, podem ler este título e ficar como eu. Quer dizer, porque é que nós dizemos Noé, Daniel e Jó? São padrões de viver uma vida vencedora para cumprir a economia de Deus. Santos, nós temos uma leitura bíblica e eu vou ler daqui a um bocadinho, mas eu penso que você ficaria surpreendido que Deus pôs Jó na mesma categoria que Noé e Daniel. Agora, deixe-me ler. Há dois versículos no livro de Ezequiel que falam destas três pessoas que estavam na linha da vida. Fala deles juntos, e isso é Ezequiel 14, versículo 14, e Ezequiel 14, versículo 20. Você vai ver que são os primeiros dois versículos na leitura bíblica. E Santos, aquilo que nós temos, eu vou compartilhar um bocadinho mais do contexto, depois de lermos estes versículos, mas o que estava a acontecer neste tempo é que Deus estava a trazer o seu julgamento em Israel, muito por causa da sua horrível idolatria. Deus disse isto, disse, ele disse no versículo 14: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, este é Jerusalém, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E depois o versículo 20 diz: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Então, aqui temos uma situação e nós vamos falar porque é que eles três são mencionados juntos. É porque Deus estava a trazer o seu julgamento em Jerusalém, muito por causa da sua degradação, apostasia e idolatria. E Deus disse que até mesmo se os mais excelentes da terra estivessem na terra de Israel, que Jeová julgou, eles não conseguiriam atrasar a execução do julgamento de Deus, mas somente salvariam as suas próprias vidas devido à sua justiça. Agora, deixem-me dizer, eu gostava de compartilhar um bocadinho do contexto antes de entrarmos no significado destes três padrões da linha da vida para cumprir a economia de Deus. Só para vocês verem quão má a idolatria era, em Ezequiel 14:3, o Senhor diz a Ezequiel, ele diz: filho do homem, estes homens, até mesmo os líderes, até mesmo os sacerdotes, os escribas, ele diz: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração. Isto mostra que um ídolo não é só algo físico, que está fora das pessoas, mas também pode haver ídolos no nosso coração e nós temos que nos lembrar disto. Ele diz que tinham ídolos nos seus corações e têm uma pedra de tropeço na iniquidade ante as suas faces. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ora, a nota deste versículo diz: um ídolo no nosso coração é algo em nós que amamos mais do que o Senhor. e que substitui o Senhor na nossa vida. Qualquer que seja a coisa que nós amamos mais o Senhor, mais do que o Senhor, é um ídolo no nosso coração. Qualquer coisa que substitua o Senhor no nosso coração como aquele que é preeminente, é um ídolo no nosso coração. Então, o que aconteceu? Havia até ídolos no templo. E por causa disso, se lermos o livro de Ezequiel, aquilo que vemos é que a glória de Deus se retirou passo a passo. E primeiro retirou-se do templo, depois da cidade e depois das pessoas, do povo. Então a glória de Deus eventualmente se foi de toda saiu de todo o povo de Israel. Agora, agradecemos ao Senhor porque Ezequiel estava lá. Então, nos primeiros três versículos, eu adoro estes versículos e espero que oremos sobre eles de uma maneira pessoal. Ezequiel diz isto. Eu vou ler estas frases. Os céus foram abertos e eu vi visões de Deus. Espero que nesta conferência nós peçamos ao Senhor: Senhor, abre os céus a mim e abre os meus olhos interiores para que eu possa ver visões de Deus. E depois diz também que a palavra de Jeová veio expressamente a ele e que era uma palavra expressa a Ezequiel. Precisamos do falar expresso do Senhor. É o seu falar particular até nós, o seu falar vital a nós, o seu falar aplicado a nós e o seu falar mais atual. Diz que o outro versículo em Israel diz que a mão de Jeová estava sobre Israel. Se o Senhor, se algo falado, quando o Senhor diz fala, se é um falar genuíno, o Senhor concretizará esse falar. A mão dele cairá sobre. A mão dele seguirá o seu falar para cumprir aquilo que ele diz. Não somente aí, a mão do Senhor é para conduzir o homem e para levar o homem a tomar ação. A sua mão também nos limita. Ao mesmo tempo, a mão do Senhor limita-nos. Então, temos estas três características no livro de Ezequiel. Eu gosto daquilo que o Senhor diz em Ezequiel. Ele põe um pergaminho perante Ezequiel e podemos equiparar isso à Bíblia. Isso é o que ele diz. Isto é o que ele diz a Ezequiel: come o pergaminho. Ele não disse estuda o pergaminho. Sem dúvida, nós temos que estudar de forma a estudar a orar, mas aqui a ênfase está em comer o pergaminho, ir até à casa de Israel, ouvir o seu falar com as palavras do Senhor até ao povo, com as minhas palavras, não com as tuas palavras, mas com as minhas palavras. Então temos estes três verbos: come, vai e fala. Santos, este deve ser a forma como nós vivemos Cristo. A forma como vivemos Cristo. Nós comemos Cristo, comendo as suas palavras. Depois de comermos, este comer, o suprimento de vida que nós obtemos dele como os nossos nutrientes, permite-nos ir até ao povo de Deus. Então é, come, vai. E depois nós vamos. Quando vamos até ao povo, nós falamos ao povo e não falamos com as nossas palavras. Nós falamos com as palavras do Senhor ao povo. Porquê? Porque nós comemos as palavras do Senhor, quando genuinamente comemos as suas palavras, orando sobre a sua palavra e orando sobre as palavras de volta ao Senhor, até que mesmo com orações simples, essa palavra, o seu espírito, a luz no seu espírito, espalhar-se-á até à sua mente e iluminará a sua mente até ao ponto que essas mesmas palavras se tornam parte da sua memória. Então, quando vai até ao povo, você falará com as palavras do Senhor até eles, espontaneamente falará as palavras do Senhor. Ok, então, deixem-me dizer isto como um prefácio. E nós vamos olhar até, vamos voltar a isto, vamos ver isto através da perspectiva da economia de Deus. E quero enfatizar isto outra vez, como enfatizamos no treino passado, que no nosso, na nossa leitura da Bíblia temos de focar a nossa atenção na economia eterna de Deus para o dispensar divino. E a menos que conheçamos a economia de Deus, não compreenderemos a Bíblia. E na economia de Deus, a intenção de Deus connosco é fazer-nos um homem de Deus, que é constituído, que está constituído com Deus de acordo com a sua economia divina. Agora, esta frase, eu acredito que está no esboço, mas nós temos sempre que ter isto perante nós quando entramos na palavra de Deus, que é isto, a Bíblia. De 66 livros é somente para uma coisa: para Deus em Cristo, pelo Espírito, se dispensar a si mesmo a nós. Santos, eu tenho uma hora, eu estou a orar dentro de mim. Há uma oração em mim agora mesmo: que Deus se dispense a si mesmo em todos vocês e que se dispense a mim também. Então, Deus em Cristo, pelo Espírito, é para se dispensar a si mesmo dentro de nós, para ser a nossa vida, natureza e nosso tudo, para que possamos viver Cristo e expressar Cristo. Este deve ser o princípio que governa a nossa vida. Não é maravilhoso? Nós temos um princípio de vida que é Deus com o seu dispensar divino. Agora, nós vemos no treino passado que precisamos que Deus dispense a si mesmo dentro de nós, no, independentemente do que estejamos a passar. Todos nós passamos por alguma coisa, algum tipo de sofrimento ou prova, e no meio de tudo aquilo que estejamos a passar, temos de orar: Senhor, tem misericórdia de mim, para que, mesmo no meio da minha situação agora mesmo, eu ganhe Deus o mais possível. E nós temos sempre que perceber que o nosso padrão, que o nosso estar perante Deus é com base no Deus que ganhamos. Este é o nosso princípio, este é o nosso problema básico. O nosso problema básico é que não temos suficiente de Deus. Podemos testificar quando acordamos cedo para passar tempo com o Senhor, para receber mesmo uma infusão, para passar tempo a ser infundidos com Deus, passar um tempo adequado com Deus para que possa ser infundido com Deus. Não vá simplesmente com a onda. Passe tempo para ser infundido com Deus, para que, quando sair do seu quarto, você está a brilhar com Deus e está a brilhar Deus para os outros. Pode brilhar Deus, está a brilhar com Deus para o seu marido e até para a sua esposa e para os seus filhos também. Então, santos, nós podemos testificar, até mesmo se no nosso tempo com o Senhor da manhã não somos infundidos com Deus e não somos reabastecidos com Deus, então nós vamos ter alguns problemas. E santos, nós sabemos que quando estamos curtos, quando temos uma escassez de Deus, eu vou dar um exemplo físico. Nós sabemos que para automóveis, a gasolina é muito importante. É um elemento muito importante de todos os automóveis. A não ser que seja um carro elétrico. Estamos na era da água. Eu agora estou a falar dos carros mais antigos. Mas se não tem um depósito suficiente de gasolina, supomos que você está a conduzir, do nada começa a sair fumo fumo do carro, e depois tem que abrir o carro e tem que pôr lá o medidor e tem que ver e tem que ver tem que para fazer a medição do óleo. E depois temos que ver a medida do óleo. E quando temos escassez de Deus como o nosso óleo dourado, então só vai haver fumo. Não vamos estar a ter o fluir do óleo de nós, mas sairá algo que não é muito bom. Então, se ganharmos Deus todos os dias, e claro que temos em Filipenses 3:8, Paulo disse que contou tudo como perda, contou tudo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo, e ele disse que sofreu a perda de todas as coisas para que possa ganhar Cristo. Cristo é o próprio Deus. Agora, Santos, Filipenses foi escrito muitos anos depois da conversão de Paulo, e um autor que o irmão Lee gostava muito estimou que Paulo terá sido convertido 25 anos depois, terá escrito isto depois de ter sido convertido, 26 anos depois de ser convertido. Foi certamente que foi 20 anos depois. Mas Paulo não estava satisfeito, ele não era uma pessoa complacente, ele ainda queria ganhar mais de Cristo. Então, no versículo 14, ele diz: prossigo em direção ao alvo, para o prémio ao qual Deus, em Cristo Jesus, me chamou para o alto. Então, Santos, lembrem-se sempre disto: eu prossigo para o prémio. O que é o prémio? O que é o alvo? Todos os dias, quando nos levantamos, temos de ter um alvo. Este deve ser o nosso alvo, que é, todos os dias, o nosso alvo deve ser o pleno desfrute de Cristo e o pleno ganhar de Cristo. Então, o nosso objetivo é ganhar Cristo. E isto é ganhar Cristo. Ganhar o pleno conhecimento de Cristo. Este é o alvo no versículo 14, e no versículo 14 diz: prossiga em direção para o prémio. Esta é a nossa a próxima área. Era o prémio é o mais alto desfrute de Deus no reino milenar. Agora, eu estou a falar, quando falamos de ganhar Cristo ou ganhar Deus, estamos a falar acerca de desfrutar Deus, o mais pleno desfrute de Deus. O pleno ganhar de Deus todos os dias. Eles vão par a par. Se você ganhar Deus, se ganhar Cristo, desfrutará Cristo. E, Santos, isto não é uma doutrina. Isto é uma realidade. O desfrute de Cristo, o desfrute genuíno de Cristo, resolve todos os problemas na Igreja pela obra da cruz. Sabem, recentemente alguns de nós estávamos a tentar apacentar alguns santos que foram magoados de alguma forma ou ficaram um bocado desencorajados, e eu lembro-me de falar com eles acerca do desfrute de Cristo. Vocês sabem, eu disse: não deixe que nada retire a sua alegria, mantenha o seu desfrute de Cristo. Eu senti que aquilo que eu disse não penetrou. Apesar de eles já terem ouvido isto muitas, muitas vezes, eu acho que eles estavam muito na esfera de resolver este problema, resolver aquele problema. Pois vocês podem resolver estes problemas, mas se não desfrutam Cristo, então falharam o alvo. O alvo é que Deus está a tentar conduzi-lo a desfrutar Cristo e a ganhar Cristo. Então é por isso que Paulo disse, no último versículo de 2 de Coríntios 1, que é versículo 24, disse: disse que nós somos colaboradores com vocês para a vossa alegria. Quando trabalhamos juntos, nós somos os colaboradores de Deus. Quando trabalhamos juntos na fé, percebemos que isso é para a alegria dos santos. Eu gosto daquilo que a Bíblia Amplificada diz neste versículo, que diz: nós estávamos com vocês para o aumentar da alegria. Naqueles com que estamos a tomar conta, nós temos de orar: Senhor, aumenta a sua alegria, aumenta o meu desfrute de ti. Então, isto vai junto com ganhar Deus, que é ganhar Cristo, que é algo que também é desfrutar Cristo. Então, eu quero agora dizer isto e vamos falar acerca de ser um vencedor. E vocês podem pensar que para eu ser um vencedor é impossível. Então, isto é verdade. Para você ser um vencedor sozinho é impossível. Mas eu tenho boas notícias para si. O Senhor Jesus só embarca casos impossíveis. Você pode imaginar se um doutor, se você disse a um médico, e eu gostava de pôr um placar na sua clínica que diz: só aceito casos impossíveis. Esse doutor nunca faria isso, porque muito provavelmente iria perder o negócio. Mas o Senhor Jesus é só isso que ele faz. Ele é o nosso médico. Ele só aceita casos impossíveis. Isto é, somos nós. Nós somos casos impossíveis. Em Lucas 18, eu queria compartilhar isto com vocês. Tínhamos este jovem rico. Ele veio até ao Senhor e disse: Senhor, o que farei para ter a vida eterna? E o Senhor diz: Tu sabes os mandamentos, não deves roubar, fazer isto, aquilo. O Senhor deu-lhe três ou quatro mandamentos e este jovem disse: Senhor, eu já fiz isto toda a minha vida. Fiz isto toda a minha vida. E o Senhor disse: Ainda assim, falta-te uma coisa. Uma coisa ainda te falta. Santos, pode-se dar o caso que nós pensemos: Oh, fiz isto e aquilo, mas todos nós temos que confessar que ainda nos falta pelo menos uma coisa. Há pelo menos uma coisa em nós que o Senhor tem, que o Senhor usa para nos lembrar da nossa fraqueza. É como Paulo. É como o espinho em Paulo, que o lembrava da sua fraqueza. Ele precisava da graça de Cristo a todo o tempo. Eventualmente o Senhor disse-lhe que tinha de vender tudo, distribuir aos pobres e traz um tesouro nos céus e depois vem e segue-me. Agora, isto não significa que todos nós tenhamos que desistir das nossas, de que teremos que dar os nossos bens materiais, mas o Senhor queria tomar uma posição com este jovem. E ele foi-se embora. Não seguiu o Senhor. Então, se este jovem tivesse dito ao Senhor: Senhor, eu não consigo fazer esta coisa, para mim é impossível, mas ainda assim quero seguir-te, o que é que faremos? O Senhor diria: Então segue-me e verás. Mas ele não fez isso, ele deixou, foi-se embora. Então, no versículo 27 do mesmo capítulo, até mesmo o Senhor disse: É mais fácil para um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isto é um exemplo forte. Mas o Senhor, sabem o que é que o Senhor consegue fazer? Ele pega no camelo, isto é um exemplo físico, e reparte o camelo em linhas muito finas para fazê-lo atravessar o buraco da agulha até ao reino de Deus. Nós somos os camelos, então como é que vamos passar pelo buraco da agulha? Através de nossas circunstâncias, as nossas situações, as nossas provas. Nós desfrutamos Deus e somos completamente despedaçados até ao ponto de ser uma linha de uma agulha. Então, para entrar no reino de Deus, mas depois no versículo 27 nós temos: As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Devemos sempre lembrar-nos disto. Agora, no capítulo seguinte, esta frase é provada. Lembrem-se, esta era uma pessoa muito rica, e depois disso o Senhor falou sobre o camelo passar pelo olho da agulha, e depois acho que era Pedro. Ele disse: Senhor, quem pode ser salvo? Ele disse: As coisas que são impossíveis com o homem são possíveis com Deus. Então, se vamos a Lucas 19, 19:2, à medida que o senhor, quando o senhor passava por Jericó, diz assim: Eis que havia ali um homem chamado pelo nome de Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos, e vejam isto. E era rico. Então, apesar de ele ser rico, humanamente falando, era impossível para ele entrar no reino de Deus. Mas, aos olhos de Deus, as coisas que são impossíveis com Deus são possíveis com Deus. As coisas que são impossíveis ao homem são possíveis com Deus. Então, isto tornou-se possível com Zaqueu. Ele entrou no reino de Deus e ele entrou no reino de Deus. Se vocês não conhecem a história, podem ler Lucas 19. Então, eu diria isto, quero ler esta frase do ministério, que acho um encorajamento, para ser um cristão e um vencedor, não somente ser um cristão e um vencedor, não é somente difícil, é impossível. Só o Deus triuno processado e consumado, vivendo em nós, como o Espírito todo inclusivo, consegue ser um cristão e um vencedor. Então, nós temos que perceber, eu preciso de exercitar o meu espírito para tocar o Senhor como espírito. Na verdade, o próprio Senhor é o único vencedor. Ele é o vencedor mor no nosso espírito. Temos de desfrutá-lo, tocá-lo, ganhá-lo e depois espontaneamente ele será vivido através de nós. E seremos um verdadeiro cristão e um vencedor genuíno. Porque nós estamos a viver Cristo, nós vivemos por causa de Cristo e permitimos a Cristo viver através de nós. Então, vou somente mais um versículo, depois vamos aos esboços, até Lucas 1, 37, 38. E o contexto disto é quando Maria foi visitar Elizabeth. Ela estava grávida de 6 meses com João Batista. Maria, claro, estava o Espírito Santo veio sobre ela. Mateus 1, 18 e 19 diz que aquilo que foi gerado nela era do Espírito Santo. Então, o mensageiro angélico disse isto a Maria, e eu gosto do que Maria disse. Eu espero que todos nós tenhamos esta atitude. Ele disse isto é o mensageiro angélico. Ele disse que isto era a palavra de Deus. Ele diz: Nenhuma palavra será impossível a Deus, com Deus. E depois Maria disse isto: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós devemos todos ter esta oração para o Senhor e ter esta atitude perante o Senhor. Então, agora voltamos para o esboço. E no esboço vemos porque Noé, Daniel e Jó são postos lado a lado pelo Senhor de uma forma maravilhosa, como padrões de viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. Okay, então, Romano número 1 diz: Noé, Daniel e Jó são padrões que revelam como podemos viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. Isto é, viver e trabalhar de acordo com a visão da era para mudar a era. Tens de viver de acordo com a visão da era para mudar a era. Temos de ver a visão da era. Temos de viver de acordo com a visão da era. E a nossa obra deverá ser para consumar a visão da era. Agora, no livro de Jó, diz no final. Então, já nos voltamos a Jó daqui a um minuto, mas eu queria somente dizer isto inicialmente. lembram-se no início de Jó, e ele aconteceram-lhe sofrimentos horríveis, quase indescritíveis. E chegou a um ponto em que até mesmo a sua esposa, quando estão a passar por alguma coisa, espera a menos que ao menos a sua esposa o suporte. Então, eventualmente, ela disse a Jó, ela disse, amaldiçoa a Deus e morre. Você imagina, isto é horrível. Então, depois disso, diz que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele não amaldiçoou Deus, mas o dia do seu nascimento. E ele estava a desejar que nem tivesse nascido. O que me está a acontecer é tão mau. Então, os seus três amigos vieram a ele e quando o viram, eles choraram e sentaram-se com ele no chão e choraram profusamente. Eles sentaram-se com ele por 7 dias, dia e noite, e não disseram nada. Isso foi o melhor que fizeram por Jó, no livro de Jó. Às vezes, quando apacentamos as pessoas, o Senhor leva-nos não a dizer nada, porque aquilo que a pessoa precisa naquele momento é a sua presença física. Ele pode precisar que você diga alguma coisa, mas por vezes é somente para estar com ele. Então, agradecemos ao Senhor que no final do livro de Jó, Jó 42:5, Jó diz isto. Depois de tudo aquilo que aconteceu, Deus apareceu a ele. Jó disse, Jó 42:5, com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó tinha ouvido falar de Deus de uma forma muito doutrinal. E, Santos, nós percebemos que muitas das coisas que ouvimos nas reuniões podem ser somente doutrina objetiva até nós. Então, quando nós passamos por provas ou sofrimentos, invocando o Senhor, invocar o Senhor torna-se muito mais precioso para nós. Orar, ler, torna-se muito mais real para nós. Nós somos muito mais reais com o Senhor, verdadeiros com o Senhor. Quanto mais verdadeiros somos com o Senhor, mais verdadeiro Ele é para nós. Então, Jó viu Deus. E, Santos, quanto mais vemos Deus, conhecemos Deus e amamos Deus, mais nos abominamos e negamos a nós mesmos. Sabem que a palavra abominar, Abominar, é até mesmo mais do que odiar a nós mesmos. A palavra abominar significa mirar, olhar com horror o próprio. Ou seja, a pessoa considera-se com horror e nojo. Mas ao mesmo tempo ama o Senhor ao máximo. Este deve ser o nosso caso. Ok, então agora nós temos um sem número de versículos aqui. Os primeiros versículos em Gênesis 2, Apocalipse 2 e Apocalipse 22 falam da árvore da vida, de comer a árvore da vida. Se vamos viver na linha da vida para cumprir a economia de Deus, então temos de comer Cristo todos os dias como a árvore da vida. E Apocalipse 2:7 diz-nos que este será o nosso prémio no reino milenar, mas para ganharmos esse prémio temos que desfrutar Cristo todos os dias. Então temos que comer da árvore da vida dia a dia e quando chegamos ao reino milenar comeremos Cristo como a árvore da vida ao máximo. Santos, lembrem-se sempre disto. Comer Cristo como a árvore da vida, que é desfrutar Cristo como o nosso suprimento de vida, deve ser a questão primária na vida da Igreja. Não se esqueçam desta frase. É uma uma frase numa das notas de rodapé em Apocalipse 2.7. Esta frase eu diria, há uns anos atrás, eu lembrei-me dela porque fez-me perceber que esta não é a minha questão primária na vida da igreja. Eu tenho outras questões primárias na minha vida de igreja. O meu objetivo primário é servir, pode ser pregar o evangelho, pode ser reunir com os irmãos, e nós precisamos fazer todas estas coisas. Mas a questão primária na vida da igreja é nós comermos o Senhor como a árvore da vida, isto é, desfrutar Cristo como o nosso suprimento de vida. Se não comer Cristo, então de forma alguma pode ministrar Cristo aos outros. Então, quando chegamos à eternidade, em Apocalipse 22, vemos um rio da água da vida fluindo do trono de Deus e da terra. E deste lado e daquele lado do rio, temos a árvore da vida para nós comermos e desfrutarmos. Então, temos estes versículos de Mateus 24. Isto fala dos últimos dias, onde nós estamos. E nos últimos dias, estes versículos de Mateus 24 diz que os dias dessa altura serão como os dias de Noé. Diz, assim como nos dias de Noé, como eram os dias de Noé, será os dias do quando vem o Filho do Homem. Então, parousia, Parousia, que significa presença. Se não desfrutarmos a presença do Senhor hoje, como vamos desfrutar a presença do Senhor? Como é que vamos desfrutar o Senhor quando teremos a plenitude da sua presença? Então, temos que perceber que estamos nos dias de Noé e o Senhor está muito próximo de regressar. Então, temos de ser como Noé e veremos isto quando ele está a construir a arca. Veremos isso mais tarde. Então, em Mateus 24, estes versículos 45 e 41, diz-nos que se vamos a ser servos prudentes e fiéis, temos de ser aqueles que dão comida ao povo de Deus no tempo apropriado, no tempo devido. Quando o Senhor regressar, ele deve encontrar-nos a dar comida ao seu povo, a comida espiritual, dar comida à sua casa. Se quando ele regressar e nos ver fazer isso, diz que ele nos porá sobre todas as suas posses. Esse é o prémio no, na era do reino. Há muitos versículos aqui, mas só mais dois versículos, em Atos 22, 26, 19. Sabemos que Paulo deu o seu testemunho. E ele está a falar com o rei Agripa, e ele disse: Rei Agripa, eu quero que saiba que eu não fui desobediente à visão celestial. Isto significa que Paulo era uma pessoa que, ao longo da sua vida, desde o tempo da sua conversão, ele foi alguém que era obediente à visão celestial. E o que é esta visão celestial? É a visão celestial da economia eterna de Deus. Ok, então, agora vamos ao número romano 2. As vidas de Noé, Daniel e Jó revelam o dispensar do próprio Deus, triuno, no seu povo escolhido para cumprir a sua economia. Então, santos, pensem, considerem isto. Temos sempre de ver a Bíblia da perspectiva da economia de Deus, do Deus triuno, e do dispensado de Deus triuno em nós para a sua economia. Então, aqui temos três nomes: Noé, Daniel e Jó. Porquê três nomes? Porque estes três nomes apontam à Trindade Divina, os três na Trindade Divina. Então, agora vamos ver o ponto A. Com Noé, vemos Deus Pai no seu desejo e plano para o seu edifício, e na sua fidelidade eternal, no cumprimento da sua aliança, a sua palavra. Então, com Noé, nós vemos o Deus Pai, especialmente no seu plano para o seu edifício e na sua fidelidade a cumprir a sua aliança. Lembrem-se, Deus disse a Noé que quando vires o arco-íris, isso é um sinal que o arco-íris nas nuvens é um sinal da aliança que eu estou farei com vós, contigo, com ele. Então eu lembrarei a minha aliança, que é entre mim e ti, e eu nunca mais inundarei a terra com águas para destruir toda a carne. Esta é a aliança de Deus. Aquele arco-íris é um sinal da sua aliança. Então, santos, vocês sabem, se considerarem um arco-íris é composto por três cores básicas, que são azul, vermelho e amarelo. Azul, vermelho e amarelo. Então, azul, Ezequiel 1 fala do trono de Safira. É de onde vem a cor azul. Vermelho aponta-nos para a questão do fogo, fogo da santidade de Deus, que nós vemos em Ezequiel 1. Ezequiel 1. Amarelo aponta para este material que se chama o Electro em Ezequiel 1, que significa a glória de Deus. Então, com azul, vermelho e amarelo, temos a justiça, santidade e glória. Então, estes atributos, a justiça do Deus triuno, justiça, santidade e glória, eram os mesmos atributos que impediam o homem de desfrutar Cristo como a árvore da vida, como a árvore da vida depois da queda. Vemos que depois da queda do homem, Deus guardou a árvore da vida em Gênesis 3:24, que diz que havia uma espada, havia querubins a guardar o caminho para a árvore da vida. Eu sempre me perguntei, porquê que Deus fez isso? Então, a razão pela qual Deus fez isso é que ele não queria que o homem participasse dele como a árvore da vida, porque se o fizesse, então o homem viveria para sempre com a natureza pecaminosa. Deus não queria isso. Deus queria que o padrão de santidade, justiça e glória na cruz para retirar o pecado para retirar o pecado para que ele se pudesse dispensar ao homem como a árvore da vida. Agora, o que é espantoso é que estes atributos que nos preveniam de desfrutar Cristo como a árvore da vida, devido à morte de Cristo, ele cumpriu esses requisitos, os requisitos da justiça de Deus, santidade e glória, e agora o caminho está aberto para o homem comer e desfrutar Deus como árvore da vida. Então, quando fazemos isso, ok, então como é que eu hei de dizer isto? Em 1 Coríntios 1:30, diz que Deus é para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Justiça é representada pela cor azul, santificação é santidade, que é significado pela cor azul, vermelho. E depois temos justiça, santidade, desculpem, justiça, santidade e redenção. Isto é a redenção do nosso corpo, que significa a glória de Deus, que é significado pela cor amarelo. Então, ele é a sabedoria para nós de Deus, quer justiça, santificação, a redenção ou glória, a redenção do nosso corpo. E o que isto nos mostra é que os atributos do Deus triuno, que nos preveniam de o desfrutar, de nos juntarmos a ele como a árvore da vida, são essas exigências foram cumpridas e agora, desfrutando o Senhor como a árvore da vida, esses atributos são dispensados no nosso ser para nos fazer uma exibição da justiça de Deus, santidade e glória. Então, quando vemos Apocalipse 21, 19 e 20, a base da Nova Jerusalém, quando pomos tudo junto, então temos a. Parece um arco-íris. Então, pela eternidade, em tipologia, nós tornar-nos-emos um arco-íris que testifica da fidelidade de Deus, testifica da justiça de Deus, santidade e glória para todo o universo. Então, isto é algo maravilhoso. Agora, ponto B. B fala de Daniel. Com Daniel vemos Cristo, o Filho, como a centralidade e universalidade do mover de Deus e a sua segunda vinda como Filho do Homem. Vemos isto nos versículos em Daniel 7. Daniel 7 que fala de Cristo como Filho na sua segunda vinda. E Daniel 10 fala de Cristo como o Filho do Homem. Com todo o tipo de descrições, de escritores maravilhosos, de escritores e adjetivos maravilhosos. Podem ler depois e ver as notas de rodapé. E uma das coisas nas notas que eu desfrutei diz que o Senhor, como filho do homem, apareceu a Daniel, ouça isto, para a apreciação de Daniel, pela a consolação de Daniel, encorajamento, expectativa e estabilização. Tudo isto aconteceu quando o Senhor apareceu a nós. Mas nestas porções de Daniel, nós vemos Cristo o Filho como a centralidade e universalidade do mover de Deus. E na sua segunda vinda como o Filho do Homem. Agora vamos ao ponto C. Com Jó, vemos o Deus Espírito no seu trabalho transformador para levar a cabo o que está oculto no coração de Deus, para que possamos ganhar Deus, para nos tornarmos Deus, em vida, em natureza e em aparência, mas não na deidade, para a expressão corporativa de Deus. Então, isto é muito aparente. Com Jó, nós vemos, claro, o Deus Espírito no seu trabalho transformador. Vimos isso no treinamento, em Jó 10:13. Jó estava a passar por todo este sofrimento, mas em Jó 10:13 ele disse a Deus, Deus, não sei o que se está a passar, mas sei que tens estas coisas, sei que escondeste estas coisas, ocultaste as coisas do teu coração. Eu sei que isto está contigo. Por outras palavras, Jó sabia que algo estava escondido no coração de Deus acerca dele, mas ele não sabia o que era. Temos que ir para Efésios 3:9 para ver o que está oculto no coração de Deus. Efésios 3:9 fala da economia do mistério que foi oculta em Deus. Então, o que é que está oculto no coração de Deus? É a economia, sua economia. Então, Santos, o que não, independentemente do que estejamos a passar, qualquer que seja a prova, sofrimento, qualquer pessoa, situação, atmosfera, ambiente, o que está escondido no coração de Deus para nós é a sua economia. E de forma prática, isso significa o dispensar divino para a sua economia. Por outras palavras, se naquilo que estamos a passar, em qualquer que seja a situação que estamos agora, o que está oculto no coração de Deus para si e mim, até mesmo à medida que eu estou a falar, é que ele quer dispensar-se a si mesmo em nós para o cumprir da sua economia. Isto é o que está oculto no seu coração, e claro que nós temos 2 Coríntios 3:18 para isto. Diz que quando nós temos o coração voltado a Deus, o nosso rosto está desvendado e olhamos e refletimos como um espelho a glória do Senhor. Quando fazemos isto, estamos no processo de ser transformados na mesma imagem do Cristo ressurreto e glorificado. E estamos a ir de um grau de glória até outro grau de glória. Até eventualmente nos tornarmos plenamente a Nova Jerusalém, que, de acordo com Apocalipse 21, 10 e 11, diz que é a Nova Jerusalém, tem a glória de Deus. E a glória de Deus é a expressão corporativa de Deus. Então, Santos, quero que vocês considerem três pontos. Com Noé, nós vemos Deus, o Deus Pai. Com Daniel, vemos Cristo, o Filho. E com Jó, nós vemos Deus Espírito. E, de novo, você vê Deus, o Deus Pai, nos aspectos da sua fidelidade e a sua justiça, santidade e glória. Com Daniel, nós vemos Cristo, o Filho, e como a centralidade e universalidade de Deus. E na sua segunda vinda, como o Filho do Homem. E com Jó, nós vemos Deus, o Espírito, no seu trabalho, na sua obra transformadora, para levar a cabo o que está oculto no seu coração, que é a economia de Deus, com o dispensar divino de Deus para a glória de Deus. Agora, vamos a Noé. E a próxima mensagem será somente em Noé. Isto é uma espécie de prefácio, um precursor. Claro que é nessa altura, em Gênesis 6, diz-nos que a maldade do homem era tão grande, e nós podemos testificar que isto é o que acontece hoje. Estamos mesmo a viver nos dias de Noé. E nós nunca conseguiríamos, poderíamos imaginar que haveria tanto maligno, tanta malignidade. E diz que a violência enchia a terra e qualquer imaginação dos pensamentos do homem, do coração de Deus era um mal contínuo. Depois, no ponto Romano 3, nós dizemos, porém, Noé. No fundo da queda do homem, no mesmo no fundo, há sempre um mas. Quando você estava no fundo, havia um mas. Mas Ed, o Ed estava aí nesta direção, mas o Ed foi regenerado. E depois o Ed não sabia o que fazer quando foi regenerado. Mas o Ed veio para a vida da igreja e usou no fundo, mesmo no fundo da seção do homem, há sempre um mas. Mas Noé achou graça. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. A nossa tradução diz favor, também podemos traduzir como graça. O A diz: a vida e obra de Noé revelam o quanto a graça pode fazer pelas pessoas caídas. Graça é o Cristo maravilhoso, como o nosso carregador de encargos, fazendo tudo em nós e por nós para o nosso desfrute. Claro que vamos ver isto acerca de Noé na próxima mensagem, mas eu não sei se já consideraram isto. Que graça é o Cristo maravilhoso como o nosso carregador de encargos. Nós temos, às vezes, estamos a carregar um encargo que parece intolerável, não conseguimos enfrentar certas situações. Então, quando verdadeiramente desfrutamos o Senhor como graça, graça torna-se o nosso carregador de encargos. E a graça faz tudo em nós, por nós e para o nosso desfrute. Ok, há muitos versículos aqui. Temos aqui 2 Coríntios 12, em que Paulo tinha um espinho na carne e ele pediu ao Senhor três vezes para remover este espinho, e o Senhor disse a Paulo que não ia remover isso, o espinho, e disse a Paulo: a minha graça é suficiente para ti, o meu poder aperfeiçoa-se na fraqueza. Então Paulo disse: então eu quero exaltar-me nas fraquezas para que o poder de Cristo faça tabernáculo sobre mim. Eu lembro-me do meu irmão Otmani dizer isto. Ele disse: duas palavras são muito preciosas para mim. Penso que quais seriam essas duas palavras? Essas duas palavras são muito preciosas para mim. Completamente sem esperança. Quando você percebe isto, então Deus pode fazer tudo por si. Quando percebe que não tem mais escolha e que precisa do Senhor como graça em tudo e para tudo, então ele pode ser o seu tudo, porque o seu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Sabe, muitas vezes nós nem conseguimos tolerar a situação em que estamos. Nem sequer sabemos o que nos está a acontecer, mas quando chutamos o Senhor, experienciamos o Senhor como graça, como nosso desfrute, essa graça flui fluindo no nosso ser e fluindo de nós, consegue enfrentar essa situação em nós e através de nós. Então, vamos ler aqui o ponto 1. A carne é a presença do diabo e graça é a presença de Deus. Para que possamos enfrentar a presença de Satanás, necessitamos da presença de Deus. Então, a carne é a presença do diabo. Romanos 7 mostra-nos isto. Não posso entrar nestes versículos. A carne é a presença do diabo, mas louvado seja o Senhor. Gálatas 6:18 diz-nos que a graça do Senhor Jesus Cristo está com o nosso espírito. Então, graça está com o nosso espírito, graça está no nosso espírito e graça é a presença de Deus. A carne é a presença do diabo e a presença de Deus é sempre 100%, 1000%. Vence a presença do diabo. Por isso é que nós precisamos de exercitar o nosso espírito e dizer: Senhor, mantém-me no meu espírito. Quando estamos no nosso espírito, somos salvos da carne como a presença do diabo e somos cheios da presença de Deus. Agora, ponto 2 diz: o produto da graça é a justiça. Pelo poder da graça, a força da graça e a vida da graça, podemos estar bem com Deus, uns com os outros e até com nós mesmos. Então, temos Romanos 7, 5, 17 e 21. Romanos 7, 17 diz: temos que ser aqueles que recebem a abundância da graça. Todos os dias temos de dizer: Senhor, quero abrir todo o meu ser a ti sem reserva, para receber-te como a abundância do desfrute do Deus Triuno. Se fizermos isso, Romanos 5, 21 indica que a graça, na verdade, reinará em nós. A graça, regular, reinará em nós. Por outras palavras, Deus em Cristo como Espírito para o nosso desfrute. Então, esse desfrute do Deus Triuno, na verdade, reina em nós. Então, quando falamos em Hebreus 4:16 de achegarmo-nos ao trono da graça, esse trono da graça é, na verdade, a pessoa de Cristo. Este trono de graça é graça reinada em nós. É Cristo como graça reinando em nós e reinando em nós. Então, ponto B. Noé caminhou com Deus e assim como Enoque, e edificou a arca para levar a cabo da economia divina. Então, ponto 1. O primeiro edifício de Deus nas Escrituras é a arca de Noé, significando Cristo como o edifício de Deus e o homem. Então, vejam esta próxima frase. Esta frase é tão poderosa. Eu, quando li isto pela primeira vez, eu pensei: uau, isto é excelente. Diz: o edifício de Deus é um Deus, é um homem-Deus. Deus edifica-se no homem, Deus edifica o homem em Deus, e este é o edifício de Deus. Eventualmente, o edifício, a construção do edifício no universo é Nova Jerusalém, em que Deus é completamente edificado no homem e o homem em Deus. Vemos isto em Nova Jerusalém, em Apocalipse 22:3, que é o tabernáculo de Deus para Deus morar, e depois em Apocalipse 21 e 22, vemos que a Nova Jerusalém tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro como o seu templo para nós morarmos lá. Então isto mostra que estamos edificados em Deus como o nosso templo, ele é edificado em nós como o seu tabernáculo. Esta é a morada mútua de Deus e o homem. Então a Nova Jerusalém é o grande edifício de Deus. Nova Jerusalém é um homem de Deus espetacular. Então isto é o que a arca significa. Claro, nós sabemos que nesta era Cristo quer edificar a Igreja como corpo de Cristo para eventualmente consumar a Nova Jerusalém. Agora vamos a ponto 2. O edifício da Arca tipifica o edifício do Cristo corporativo, a Igreja como o corpo de Cristo, com o elemento das riquezas de Cristo como os materiais do edifício. Estes versículos são muito claros. 3 diz: os três andares da Arca. Mais uma vez, aqui temos que ver a Bíblia da perspectiva da economia eterna de Deus e com a perspectiva do Deus triuno, consumado e processado, dispensando-se no nosso ser tripartido para se edificar no nosso ser para o edifício de Deus e homem, e o homem e Deus, que mais uma vez é um homem Deus espetacular. O edifício de Deus é um Deus homem. Agora, esta arca tem três andares. E que estes três andares significam? Deixem-me ler. Eles significam o Deus triuno, de acordo com a nossa experiência dele. Então, o Espírito, significado pelo andar de baixo, leva-nos ao Filho, e o Filho leva-nos mais alto na nossa experiência até ao Pai. Então, o Espírito leva-nos ao Filho, e o Filho leva-nos ao Pai. Mais uma vez, podem ler estes versículos e estes versículos mostram-nos isto. Então, 4 diz: no terceiro andar da arca havia somente uma janela. Se a minha casa tem três andares, e no terceiro andar, sabem, se calhar é onde eu tenho o meu quarto, e a minha biblioteca, as minhas coisas preciosas. Que para mim são os meus estudos de vida e livros do ministério, mas eu só levarei certas pessoas até esse terceiro andar. Pessoas com quem eu sou íntimo. Não levaria qualquer pessoa lá. Então, da mesma forma, nós temos que ser íntimos com Deus, de certa forma que experienciamos o Espírito levando-nos ao Filho e o Filho levando-nos ao terceiro andar de Deus, do Deus Pai, que é como amor e luz. Então, 4 diz: no terceiro andar da arca havia somente uma janela em direção aos céus, significando que na Igreja, o edifício de Deus, há somente uma revelação e uma visão através do ministério único, do único ministério do Novo Testamento. Isto não é maravilhoso, Santos? Eu acho que isto é maravilhoso. Só havia uma janela na arca. E essa janela significava. Eu quero saber isto exatamente. Esta janela significa que na Igreja, o edifício de Deus, só há uma revelação e uma visão através do único ministério do Novo Testamento, que é esta revelação única. Há uma única revelação, uma única visão, que é a visão celestial da economia eterna de Deus. Então, agora vamos ao ponto Romano 4. Daniel, que representa o Deus Filho. Daniel, porém, aqui temos outra vez a mesma palavra, assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Lembram-se do rei? Ele pediu a um dos seus mordomos: eu quero que os alimentos com a melhor comida para que sejam saudáveis. E claro que ele ia alimentá-los com certas comidas, com uma certa dieta, mas Daniel e os seus companheiros não queriam comidas contaminadas. Então Daniel implorou ao mordomo, disse: dá-nos 7 dias de comer a nossa própria dieta. E depois dá uma olhada a ver como é que nós estamos. Então ele fez isto. E ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Quando Daniel fez isto, depois destes 7 dias, estou a usar as minhas próprias palavras, a face deles, a aura deles estava cheia de brilho. Eles estavam cheios de saúde. A aparência deles estava a brilhar muito mais daqueles que estavam a comer a dieta do rei. Então, vemos um bocadinho de Daniel no ponto A. Todos os que são usados por Deus para mudar a era são os nazireus de hoje, aqueles que se oferecem voluntariamente ao Senhor no esplendor da sua consagração. Número 6 fala do voto de nazireu. Espero que o nosso voto esteja atualizado para com o Senhor. Nós separamos do nosso homem natural, da nossa afeição natural, dos prazeres mundanos, da rebelião e de morte. Vocês podem ver as notas, que são maravilhosas. Em vez de estarmos no nosso homem natural, nós temos de viver de acordo com o nosso espírito. Temos de separar-nos de prazeres terrenos. Cristo deve ser o nosso prazer. Nós temos de separar-nos da rebelião e da nossa natureza caída. Temos de permitir Cristo encabeçar o nosso ser. Temos que separar-nos de morte, que significa que temos de ser engolidos por Cristo como vida. Salmos 1, 10, versículo 3 diz-nos que temos de nos oferecer ao Senhor voluntariamente no dia da sua guerra, no esplendor da nossa consagração. Santos, quando nos oferecemos ao Senhor e consagramos ao Senhor, isto é um esplendor para Ele. E depois diz que os seus jovens serão para como Santos, temos uma consagração fresca, então seremos um dos jovens do Senhor. Seremos jovens, frescos, vivos, ativos. E seremos como o Senhor, como aquilo que isto indica é que amanhã significa muito o nosso tempo do Senhor com amanhã. E aquilo que acontece é que quando entramos no ventre do nosso tempo matinal com o Senhor, tornámo-nos para Ele como aquilo que acredita é que quando entramos em Cristo, Cristo entra em nós até um certo ponto que nós estamos unidos com Ele, mas claro, incorporados com Ele até certo ponto, que nos tornamos nos tornamos o seu refresco, para o seu refresco e desfrute. Ponto B. Diz que Daniel mostra-nos as características dos homens que mudam a era. Aqui temos que ter que ir mais depressa, não tenho tempo para ler estes versículos, espero que os leiam. Daniel foi separado de uma era que seguia Satanás. Temos de ser da mesma forma. Senhor, separa-nos desta era satânica. 2 diz: Daniel juntou-se ao desejo de Deus através da palavra de Deus. Então, Daniel não leu somente a palavra de Deus, mas uniu-se ao desejo do Senhor através da sua palavra. Como é que ele fez isso? Ele leu a palavra de Deus e orou a palavra de Deus de volta a Deus. Então, se vamos ver Daniel 2 a 4, no versículo 3, Daniel diz: eu voltei a minha face ao Senhor Deus para buscá-lo em oração e suplicações com jejuar e pano de saco. e cinzas. Ele disse que a sua oração, Senhor, deixa-me ver esta expressão onde ele usa isto. Ele disse que a sua oração para o Senhor, na verdade, a sua oração ao Senhor era para o era com os interesses do Senhor em vista, era para o santuário do Senhor, não era para o objetivo de Daniel, era para os interesses de Deus. Por isso é que nós precisamos de nos unir ao desejo de Deus na sua palavra. Ponto 3 diz: Daniel cooperou com Deus através de sua oração. Sabemos que Daniel tinha um hábito de orar em tempos fixos. Em Daniel 6:10 nós vemos isto. Espero que tenhamos tempos fixos de oração e temos de orar pelos interesses do Senhor de uma forma incessante. Mas também temos de ter tempos definidos. E eu adoro esta expressão. Daniel dependia da oração para fazer aquilo que o homem não podia fazer. E ele dependeu de oração para compreender aquilo que o homem não conseguia compreender. É assim que devemos ser. Depender de oração da mesma maneira. Então agora vemos. Ponto 4. Daniel era uma pessoa abnegada com um espírito de martírio. Não devemos ter medo desta palavra martírio. Há o martírio físico, mas também há martírio psicológico e até há martírio espiritual. O que é o martírio psicológico? É quando nós temos de completamente nos rejeitar nós mesmos completamente. Quando temos de contactar o espírito todo inclusivo com o elemento de Cristo, o elemento da morte de Cristo para nos matar o nosso ego. Isto é martírio psicológico. E o que é este martírio espiritual? Então, 1 Coríntios temos um exemplo. No final de 1 Coríntios, Paulo pediu a Apolos para ir até aos Coríntios sem número de vezes. Paulo disse, tens de ir. Certamente nós percebemos que Paulo tinha muita maturidade em vida e que se ele me dissesse a mim para ir para Corinto, eu nem sequer questionava a decisão. Mas ele disse a Apolos sem número de vezes e foi isso que Paulo disse, que não era de todo o seu desejo. O desejo de Apolo a ir ter com ele naquele tempo. E Paulo recebeu isso. Não tinha problema com isso. Mas Paulo tinha que rejeitar e pôr de lado o sentimento direto do Senhor na sua intuição, na intuição do seu espírito. Okay. Temos então também o martírio físico. Temos de ser uma pessoa abnegada, que rejeita o nosso ego, o nosso eu, e vive por outra vida. E depois nós tornámo-nos as testemunhas do Senhor, na verdade, em Atos 1:8, para ser a testemunha do Senhor, é a mesma palavra grega para mártir. Ok, número Romanos 5, temos Jó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, em capítulo 38. Então respondeu Jó ao Senhor, no capítulo 42, 1, e o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó. Eu adoro isto. Por vezes estamos em cativeiro do nosso eu, não conseguimos sair do nosso eu. Se calhar fomos ofendidos por alguma coisa, por alguém, e tem tudo que ver com estarmos no nosso eu. Então, estamos em cativeiro. Então, e se nós falarmos com o Senhor, Jeová responder-nos-á. E depois falarmos de volta ao Jeová e ele liberta-nos. Então, ponto A. Lógica dos amigos de Jó é de acordo com a linha da árvore de conhecimento do bem e do mal, na sua forma de pensar que os sofrimentos de Jó eram uma questão do julgamento de Deus. Contudo, Os sofrimentos de Jó eram o consumir de Deus para que Deus pudesse ganhar Jó, para que Jó pudesse ganhar mais de Deus. Então, todos os sofrimentos que Jó passou eram para com o objetivo de Deus ganhar Deus, Jó ganhar Deus para que ele possa ganhar mais de Deus. No início de Jó, ele era uma pessoa contente consigo mesmo. Era uma pessoa complacente e até a certo ponto diz-nos que os seus amigos que eles tiveram três rondas de muitos de grandes debates e no final da terceira ronda eles tomaram a decisão, não vamos continuar a falar com o Jó porque ele determinou que era justo. Ah, por outras palavras, Jó era justo aos seus próprios olhos. Então, eventualmente, Deus teve que levá-lo a passar por todas estas coisas. Depois Deus apareceu-lhe, Deus falou a ele e Jó percebeu que ele na verdade não era nada, que a sua própria justiça assim não significava nada. Ele na verdade viu Deus, ele abominou-se, arrependeu-se em pó e cinzas porque ele viu Deus. Ele amou Deus, ele ganhou Deus e negou o ego. Então, ponto 1. A intenção de Deus com Jó era demolir o homem natural de Jó, na sua perfeição e retidão, para que ele pudesse edificar um Jó renovado na natureza e atributos de Deus. A intenção de Deus era conduzir Jó a buscar Deus de forma mais profunda, para que Jó pudesse perceber que o que lhe faltava na sua vida humana era o próprio Deus e que pudesse buscar a Deus, ganhar Deus e a expressar Deus. Então, nunca me esqueço disto. Ele disse: eu fico sempre preocupado quando sinto que estou a ficar contente com onde eu estou. Então, o irmão Lee até avisou os irmãos na liderança a dizer: nunca se tornem uma pessoa contente. Nunca se fique contente com a experiência que já tem e que ganhou, com a quantidade que Deus ganhou o seu ser. Nunca se fique contente nesse aspecto. Busque sempre a Deus de uma forma mais profunda. 3 diz: a intenção de Deus era ter Jó na linha da árvore da vida e fazer de Jó um homem de Deus. Então, ponto B. Jó revela que a Bíblia, com os 66 livros, é somente para uma coisa. Isto é uma grande coisa, Santos, aquilo que eu estou a ler agora. Você não deve encontrar isto em mais nenhuma biblioteca, ou em qualquer seminário, ou biblioteca em Londres. Na Alemanha, espero que alguns santos da Alemanha estejam a ver isto. Há uma cidade na Alemanha, não me lembro agora, mas é um grande centro teológico. Você pode ir à biblioteca teológica, ver os livros, fazer. Será que alguns destes livros lhe diz que a Bíblia de 66 livros é somente para uma coisa? E o que é esta coisa? É para Deus, em Cristo, pelo Espírito, se dispensa a si mesmo em nós, para ser a nossa vida, nossa natureza e o nosso tudo, para que possamos viver Cristo e expressar Cristo. Isto deve ser o princípio que governa a nossa vida. Que este seja o princípio que governa a nossa vida, irmãos e irmãs, para que possamos trazer o Senhor de volta. Então, finalmente, ponto C diz: a forma de viver e obrar neste princípio é estar e fazer tudo pelo Espírito, com o Espírito, no Espírito e através do Espírito, pelo exercitar do nosso espírito. Gálatas 5:25 diz-nos para viver pelo espírito, para caminhar pelo espírito. Romanos 8:4 diz que devemos caminhar de acordo com o espírito. Filipenses 3:3 diz que devemos servir pelo espírito de Deus. Romanos 2:7 diz que temos de ouvir aquilo que o espírito diz às igrejas e Apocalipse 22:17 diz, mostra-nos que no final da Bíblia, o Espírito e a noiva se tornaram uma entidade, porque diz que o Espírito e a noiva dizem, eles falam juntos como uma pessoa. Então, o Espírito dispensou-se a si mesmo em nós e saturou o nosso ser tripartido, espírito, alma e corpo, até que nos tornamos exatamente o mesmo que ele em vida e natureza, mas não na deidade para a sua expressão corporativa em glória para todo o universo. E é por isso temos de fazer, ser e fazer tudo pelo Espírito, com o seu Espírito e pelo Espírito, existindo no nosso Espírito, para que nos tornemos a sua noiva e sejamos completamente saturados com Ele e encharcados com Ele como Espírito para ser uma entidade. O que é esta uma entidade única? Esta entidade é a Nova Jerusalém, que é este grande homem, Deus homem, que é a noiva de Deus, a esposa de Deus. A Nova Jerusalém é uma pessoa. Estamos a tornar-nos a Nova Jerusalém, fazendo tudo no Espírito e pelo Espírito, através do exercício do nosso Espírito. Ok, vou parar aqui. Espero que possam ver que disto que Noé, Daniel e Jó são padrões de viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus, e que nós temos de viver e obrar de acordo com a visão da Igreja da era para mudar a era. Ok, paro aqui. Espero que possamos ter algum bom compartilhado depois desta mensagem. Louvado seja o Senhor Santos.